Muito bem, ah, agora está melhor. Uau! Bom estar com você aí, quem está em casa também participando do culto hoje. Graça e paz a você e toda a sua família. Estava dizendo que tem sido muito bom trabalhar nessa frente de transformação social. Já completamos 2 anos e meio praticamente de atividades ali no ISEC, e implantando os ministérios que eram ministérios e que agora se tornaram projetos, né, projetos sociais, o AMAI, que trabalha com a gestação saudável e responsável, trabalhamos com gestantes em situação de vulnerabilidade, tem o Bora Criança, nosso ministério que atua com serviço, né, levando afeto às crianças que estão em situação de abrigo, indo até eles, promovendo atividades, mas, principalmente, levando o amor de Deus ao coração deles, né? Tornando, uma vez por semana, um dia especial, pelo menos, ao coração dessas crianças. E, se Deus permitir, agora, né, com a erradicação dessa pandemia, você possa ouvir um amém? Amém! Não é que Deus abençoe essas vacinas todas para funcionar muito bem, né? E que nós possamos aí ter uma situação diferente daqui para frente. E podermos, então, trazer essas crianças para dentro do INSEC nos vários programas que nós temos ali, música e artes. O pessoal que fez a intervenção aqui, né, artística, são todos professores do INSEC. Professores na dança, a professora Nath, que é do teatro, enfim, todos eles são professores ali. E vieram trazer essa intervenção em favor, né, do direito do órfão. Conta de novo, Maria José falou, foi uma das que falaram no vídeo, ela é a coordenadora do projeto que cuida, ou melhor, promove um grupo de apoio a pretendentes à adoção. Então, todo pai, mãe, né, todo jovem solteiro, adulto, que queira adotar, mas jovem solteiro pode? Pode. Jovem solteiro pode adotar também. Pode apadrinhar. Tem famílias que não têm posses, por exemplo, gostariam de adotar, mas não têm recurso financeiro para custear, não é? Mais uma pessoa na família. Existe um programa no Brasil e em São Paulo também, chamado Família Acolhedora. E esse programa Família Acolhedora, o governo, ao invés de gastar com o sistema de acolhimento institucional, que é chamado popularmente de abrigo, né, eles investem, então, dando essa verba, esse benefício para essa criança ou adolescente que será cuidado em uma família. Não é adoção, Família Acolhedora não é adoção, mas, ao invés de ele ficar institucionalizado, né, junto com uma série de crianças ali, ele vai ficar numa família. Ele vai ser cuidado até que se defina a situação dessa criança ou desse adolescente. Quais são as definições? Bom, se houver chance de voltar à família de origem, ele vai voltar. Se for possível a família ser trabalhada para receber de volta a criança ou o adolescente, assim será feito. Se não for possível, então será completado o processo de adoção para aqueles que já estão na fila, né? Existe uma fila, né, de pretendentes à adoção. Isso é uma crise no Brasil, porque nós ouvimos aí, os números oscilam um pouco, mas esse número que foi dado aqui na peça, né, ele é o mais próximo do real atual, pelo Sistema Nacional de Adoção. São 31 mil crianças acolhidas institucionalmente e 5 mil já estão prontas, significa que todo o processo já foi feito e estão disponíveis para a adoção. As famílias perderam o poder, o poder familiar sobre essas crianças, então elas podem ser legalmente adotadas. Então esse é o processo, explicando um pouquinho, né, sintetizando o processo, seria dessa forma. Mas a adoção é a instância a última instância, e normalmente a mais demorada, né, para se cumprir. Nós podemos fazer muitas coisas como igreja. Apadrinhamento afetivo é uma delas. O que é o apadrinhamento afetivo? É você, por exemplo, obviamente, com a autorização do juiz, né, você levar uma criança ou adolescente para passar o fim de semana com você. Você levar uma criança ou adolescente para passar férias com você e sua família. Você pode investir na educação dessa criança, desse adolescente. Então, não é adoção, mas você exerce ali um papel, e eu diria um papel fundamental, de complementar aquilo que falta pela ausência familiar. Então, você está ali complementando, né, algo muito importante na vida daquela criança ou adolescente. Então, temos aí o apadrinhamento, temos a família acolhedora e temos também a adoção propriamente dita. Eu espero em nome de Jesus e creio que pastor Jonas espera ainda muito mais que eu, porque ele não esperou, ele já vivenciou isso. Pastor Jonas tem experiência com essa questão da adoção, ele e Solange, tem duas filhas adotivas, né? São duas. Uma que já veio, já foi, né? Casou, e a Iva que foi a que ficou mais próxima, né? Que manteve próxima. Mas ele tem... adotou duas meninas, né? Fora os filhos naturais, né? E pastor Jonas, desde quando chegou aqui, ele disse: Paulo, eu tenho um sonho para essa igreja. E o meu sonho é que essa igreja seja uma resposta para o clamor dos órfãos. Eu espero que a Igreja Batista do Povo ela se envolva, ela se comprometa com a causa do órfão. Isso já fazem 20 anos. Já se vai para 20 anos, já fizemos alguns movimentos, mas esse efetivamente que temos feito desde a criação do Conta de Novo é realmente um avanço agora com a criação do Movimento pelo Direito do Órfão, do INSEC. Enfim, isto tudo é para que nós possamos brilhar a luz de Cristo, como foi dito por Ele mesmo. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Não é? Que as vossas boas obras sejam realizadas diante dos homens e para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Glorifique ao Pai. Olha que interessante. Então, a dinâmica que nós temos que viver como igreja é a dinâmica de uma família. É a família de Deus refletindo na terra o caráter, o estilo de vida de seu Pai. Às vezes a gente institucionaliza demais a visão da igreja, né? A gente fica muito preso à instituição igreja. Mas nós somos muito mais do que instituição. A questão institucional ela é só organizacional, ela é só para dar uma organizada, para não ficar aquela coisa sem forma. Mas a forma não é o mais importante, o importante é a essência da igreja. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa tarde. Sobre essa igreja essencial. Diga, igreja essencial. Você pode repetir? Você se incomoda de repetir? Espero que não, né? Espero que não. Igreja essencial. É esta igreja que o Senhor deixou. É uma igreja que não pode fazer falta. Ela faz falta. Ela está na terra para cumprir algo indispensável, essencial. E eu gostaria de começar falando, então, sobre essa questão da adoção. Vamos abrir a Bíblia, por favor? Comigo aí, pode abrir no celular também, se quiser. Abra lá em João 1,12, por favor. João 1,12. Bom, para aqueles que são crentes há bastante tempo, você já deve saber de cor, né? Mas eu te convido a revisitar as Escrituras e ler João 1,12, que está escrito assim, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de a saber, aos que creem no seu nome. Continua dizendo aqui no 13 e no 14 assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascidos de Deus. Não são resultado natural.
O resultado natural é o nosso nascimento no pecado. O nosso resultado natural é sermos filhos de Adão, de uma humanidade caída, que se rebelou contra Deus, que negou a paternidade divina, que escolheu caminhar o caminho solitário, sem Deus. Vocês lembram disso, gente? Lembra, né? Claro que lembra. Eu disse sempre aqui, enquanto pregava, que para mim é muito difícil sair de Gênesis 1, 2 e 3, João capítulo 1, 2. É muito difícil, porque tudo está ali. A essência de todas as coisas, do sucesso, o início da queda, está tudo ali. E como é difícil sair desses capítulos da Bíblia. Você tem que revisitar muitas vezes ali. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança ele o criou. A expressão dessa imagem de Deus é Jesus. Amém? Amém, gente? Jesus Cristo é a imagem de Deus. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus veio para revelar o Pai. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio fundar uma igreja. Aquele sistema estava impregnado de religiosidade. Os fariseus, os saduceus tinham 30, acho que os teólogos aí, por favor, me corrijam, mas tinha mais de 30 partidos religiosos na época. O que não faltavam eram religiosos. E Jesus vem para revelar a verdadeira religião, essa que Tiago chama de pura imaculada, que é visitar o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro, em suas necessidades. Os vulneráveis, o que foi chamado aí de quarteto vulnerável, ou seja, socorrer o vulnerável. Porque socorrer o vulnerável é se assemelhar a Deus que recolhe aqueles que estavam caídos, enfraquecidos, tombados por causa do pecado, mortos nos seus delitos e pecados, e dar uma nova vida, um novo sentido de vida para eles. É o que mais se assemelha realmente daquilo que Deus fez com a humanidade, ao criá-la num plano perfeito e ao recriá-la para voltar ao seu plano perfeito. É muito diferente de vir, só vir para a igreja como instituição, de só ser uma boa pessoa. Porque Bíblia não é só um conjunto de regras, normas de boa conduta. Não é. A Bíblia é o testamento do pai para os seus filhos. A Bíblia é a orientação do pai para toda a sua casa. É o código de conduta, é o jeito de ser do pai. É tudo que o pai ama está revelado na Bíblia. E tudo que o pai não ama está revelado na Bíblia também. Tudo que ele aprova está na Bíblia, tudo que ele reprova também está na Bíblia. Então, ler a Bíblia, se familiarizar com ela, cultuar, servir, tudo isso é muito mais do que fazer. É muito mais do que fazer. Na verdade, é a expressão do ser. Eu faço porque sou. Eu socorro viúvas, pobres, eu assisto o vulnerável nas suas necessidades, porque eu sou filho de Deus, e porque eu fui vocacionado para isso, para revelar a glória do meu Pai na terra. Eu passo em algum lugar e vejo sinais de queda, pobreza, miséria, eu vejo ali abandono, eu vejo ali violência doméstica, eu vejo ali racismo, eu vejo ali todo tipo de males e maus costumes humanos. Isso tudo é herança de Adão. Mas eu também vejo solidariedade, mas eu também vejo esperança, mas eu também vejo o amor incondicional de uma mãe, de um criminoso, drogadito, que não para de orar por ele, porque ela tem a esperança que ele virá a ser salvo e virá a ser transformado. E ela não desiste de orar por ele. Ali, no meio de tanta coisa ruim, também há sinais do reino de Deus. E nós precisamos nos encontrar nesses lugares para potencializar, para valorizar os sinais do reino e para sufocar erradicar os sinais de queda da sociedade. É trabalho que não acaba mais, né, gente? É ou não é? Não é da cesta. Não é da cesta básica. É se indignar com a fome. Porque Deus não fez o homem para passar fome. Deus criou, olha lá o Gênesis de novo, no capítulo 1, no capítulo 2. Deus deu o jardim do Éden para o homem cultivar e cuidar dele. Deus fez todas as plantas e tudo que estava na terra e disse, olha, vocês fiquem à vontade para comer, para se fartar. Só não comam de um fruto. Só esse que não. Esse aqui, o dia que você comer, você morre. Limites. Limites saudáveis. Limites que, quando são impostos por Deus, pode ter certeza. Se Deus diz que vai morrer, morre. Quando ele diz que o salário do pecado é morte mesmo. Mata o espírito, detona a alma e acaba com o corpo. Se você continuar vivendo uma vida pecaminosa, é de mal para pior. Mas se vivê-la como um filho de Deus, se vivê-la à luz daquilo que o Pai realmente deixou para você como filho, você vai de bem a melhor. E vai levar muita gente com você. Amém ou não? Vai atrair muitos para você, para que também queiram fazer parte dessa família. Então, meus irmãos, discurso não muda a vida de ninguém. Discurso, a religião tem muitos discursos. Você pode escolher. Agora, palavra que transforma, verdade que transforma, só há uma. É aquela que sai da boca de Deus, é aquela que sai da boca do seu filho Jesus. Porque o Senhor já falou de várias formas lá no Antigo Testamento, mas hoje ele fala pelo seu filho Jesus. Amém? É a palavra de pai para filho. E ele fala através desses filhos que ele fez também por adoção. E eu queria que você acompanhasse comigo agora na palavra também. Indo para João 14, 6. Por favor, vá comigo para João 14, 6. Vocês também devem conhecer João 14 todinho. João 14, 6. João 14 é lindíssimo, né? Ele já começa assim, não se turbe o vosso coração. João 14, 1, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só. Não é abrigo, não. Deus não fez abrigo, não. Para essa raça de pecadores. Vamos dar um banho legal neles, passar um perfuminho, né? E vamos lá levar eles para um lugar, mas longe da minha casa, porque na minha casa não vai entrar, não. minha casa, e deixa eles lá. Já estou fazendo muito, não é? Já estou fazendo muito de salvá-los. Já salvei. Vocês já pararam para pensar que coisa poderosa é a questão da adoção, biblicamente falando? Porque a justificação, ela foi feita pelos méritos de Jesus na cruz, amém? E nos livrou, né, da condenação do pecado. Éramos condenados à morte, mas podia o Senhor ter parado por aí e falado, bom, agora vocês já se livraram da morte, mas é o seguinte, vocês lá e eu cá, porque eu sou santo, vocês são pecadores, eu não quero saber desse negócio de misturar. Eu já fiz essa obra por vocês, vê se aproveitem. Vai, não? Peques mais. Mas não parou aí. Ele não só fez isso, mas nos chamou para sermos filhos por adoção. Ele abriu mão de ser o unigênito, o único filho de Deus, para ser o primeiro de muitos, dos quais eu e você somos parte. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nascidos na rebelião do pecado, filhos de Adão, fomos regenerados, gerados de novo pelo poder da fé na palavra de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, e fomos inseridos na família de Deus como filhos legítimos. Aleluia. Aleluia! Quando está escrito lá em João 1, capítulo 12, diz: deu-lhes o poder de serem feitos. A palavra poder ali significa direito inalienável. De poder ou poder que não se revoga. Ninguém pode anular. Ninguém pode anular. Agora, da mesma forma como você conhece, eu falei um pouco aqui do processo de adoção. Toda adoção tem que ser legal. Sim ou não? Não caia nessa, gente. Por favor, não aceite atalhos nessa questão. Se você tem interesse em como fazer ou gostaria de ouvir mais sobre isso, nos procure. Lá fora mesmo nós vamos ter lá o folder do MDO para você depois se informar, saber quais são esses caminhos, se você quiser saber primeiro, para ver se poderia te interessar, não é tirar dúvidas, faça isso. Mas faça legalmente, se for fazer. Não faça quebrar galho. Porque, da mesma forma, Deus não quebrou o galho de ninguém. Deus, Ele fez e faz as coisas de forma santa, justa e perfeita. E Ele diz aqui em João 14, 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem adoção ilegal no reino de Deus. Como é que você chegou aqui? Não, é que... Não. Cadê? Cadê o selo? Cadê a marca? Cadê a certidão de renascimento? Onde é que está a sua certidão de renascimento? Porque é isso que significa nascer de novo. Nascendo de novo. Não somente eu sou perdoado de todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, eu já não vivo mais como um pé de pecado, que significa pecadeiro, abacateiro da abacate, não dá? Então, e pecadeiro? Dá pecado, né? Nós éramos uma árvore de pecado, gente. É verdade. E o Senhor nos enxertou, Ele fez algo novo, para que o fruto em nós fosse santo, para que o fruto em nós fosse bom, para que a nossa vida, o propósito de vida, fosse completamente regenerado. E é isso que nós precisamos fazer como filhos de Deus na sociedade em que Ele nos colocou. Seja no trabalho, no estudo, na faculdade, onde for. Seja nas obras sociais que fazemos, tudo tem que ter um toque de regeneração. Tem que nascer de novo ali, naquele lugar, algo de Deus. Recentemente tivemos a oportunidade de alugar um lugar ali na Mário Cardim, na comunidade Mário Cardim. Estávamos ali há 2 anos e aí surgiu ali um salão de 25 metros quadrados. E aí então alugamos. Pastor, vamos abrir uma igreja lá? Não. Não. Vamos abrir ali um centro cultural. Ah, um centro cultural Batista do Povo? Não. Ah, um centro cultural INSEC? Não. O Centro Cultural Comunidade Mário Cardim. Sabe por quê? Porque a gente quer mostrar para eles a verdadeira identidade que Deus deu para eles. A gente vai colocar ali um trabalho para restaurar a dignidade daquelas crianças e daqueles adolescentes. E ao fazer isso, nós vamos mostrando como vivem os filhos de Deus. Nós vamos mostrando como é a vida dos filhos de Deus. Nós vamos mostrando como é amar do jeito de Deus. Nós vamos mostrando o que é o potencial de um ser humano educado por Deus. Entramos lá dentro. E vamos plantar uma semente ali dentro de regeneração. Daqui a 3 anos a gente volta a pregar aqui, viu, pastor Rafael? Para dizer como é que está lá a vida daquela comunidade. As crianças brincavam, correndo para lá e para cá, no meio da rua, com o perigo de ser atropelados. Aí, conversando com a líder comunitária, poxa, pode fazer, pedindo à prefeitura um parquilete, fazer um parquinho ali na calçada, puxa um pouco mais, tal, bom, foi feito. Eles mesmos foram atrás da prefeitura. Não foi a igreja que fez. Mas conversando, falou, olha, você sabe que tem? Não, não sabia, então. Precisa de ajuda? Não, eu vou lá pedir. Pediram, e em 3 meses o parquinho está pronto. E as crianças no balanço, no escorregador, banco para as mamães sentarem ali, ficarem com seus filhos. Coisa maravilhosa isso, gente. Segurança para as crianças, proteção para as crianças, é direito dessas crianças conviverem com suas famílias e serem protegidas. Não só dessas, de todas. Todas as crianças. A palavra de Deus, então, nos mostra que há um poder legal da parte de Deus para cada um de nós quando formos regenerados em Cristo, ou seja, nascemos de novo pela fé em Cristo. Amém, queridos? Nós fomos adotados na família de Deus. Vamos ler Gálatas, capítulo 4, agora, por favor. Gálatas, capítulo 4, versos de 1 a 7. Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. Enquanto você está abrindo, eu vou aproveitar para tomar minha água. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aprenda uma outra coisa também que eu tenho aprendido. Adoção ou adotar é verbo, não é adjetivo. Ah, eu sou adotado. Não, eu não sou adotado. Eu fui adotado. É diferente. Deus me adotou. Verbo. Eu adoto alguém, mas esse alguém não vai ser adotado. Dá para entender a diferença? Ele é filho. Quando eu adoto alguém, esse alguém é meu filho. Igualzinho o filho biológico. Aliás, toda gente é biológica, né? Se não, eu não sei. Não sei se existe alguém, um ser humano, que não seja biológico. A gente costuma falar, meu filho biológico. Não, filho biológico todos são, né? E aí, então, a diferença é que aqueles que nasceram, né? Nasceram do ventre da mãe aqui, dessa família, ou aqueles que vieram de uma outra, né? Nascidos de uma outra família e adotados na nossa. Mas a adoção é verbo, é ação, não é adjetivo. Fulano é adotado. Nunca chame ninguém de adotado. Corte isso da sua vida, do seu vocabulário. Diga, fulano é filho de fulano. Ah, mas precisa falar que não é natural, porque ele é meio diferente. Não precisa, ele já é diferente. Ué, para que ressaltar que é diferente? Alguma coisa que vale nisso? É filho. E acabou. Nós somos tão diferentes uns dos outros. Um é magrinho, alto, o outro é baixinho, gordinho. O outro é careca, o outro tem cabelo. E nós somos todos filhos do mesmo pai. Todos somos adotados. Todos somos filhos por adoção. Essa é a realidade. É assim que Deus fez conosco. E como família de Deus, é assim que nós devemos nos portar. O que é que o Pai espera de nós? Em Jesus a gente vê. Jesus disse, tudo o que eu faço, não faço de mim mesmo. Eu faço porque o meu Pai me enviou. Tudo que eu digo, não digo de mim mesmo. Eu digo porque eu escutei de meu Pai. Olha só, que tremendo isso. E como igreja? A igreja é a família de Deus. Sim ou não? A igreja é a família de Deus. Ela não é só uma instituição. Porque quando a gente põe a coisa no nível da instituição, a gente classifica. Fulano faz aquilo, o outro faz isso, eu sou membro, não, eu não tenho ministério, o outro tem, temos obrigações, temos deveres, e fica muito nisso aí. Uma coisa muito gelada, muito fria. Mas se a gente falar, realmente entender aqui dentro e aqui, que nós somos uma família, cujo pai é Deus, cujo nosso irmão mais velho é Jesus, tá certo? E que somos irmãos uns dos outros, acho que muda um pouco de figura a nossa forma de se relacionar. O que vocês acham? Estou certo? Estou certo? Será que a gente vai passar de largo? Vai virar as costas para a necessidade do outro? Será que a gente vai ter coragem de ser racista? Será que a gente vai ter coragem de tratar o outro diferente porque ele é diferente da gente? Pela cor da pele, pelo tipo de cabelo? Será que a gente vai ter coragem de fazer isso com o nosso próprio irmão? Vocês viram como muda? A gente está muito institucional. Muito institucional como igreja. Eu não estou recriminando a Igreja Batista do Povo. Eu estou fazendo uma crítica mais ampla. Não é? Parece que a nossa visão de igreja é algo que é para a gente ficar bem. A igreja é para a gente ficar bem, porque não estamos tão bem. Eu preciso da igreja para ficar bem. Não, eu tenho uma família. E essa família me faz bem. E eu faço bem para essa família. Há uma troca. Não é? Há um dar e receber natural de quem é família. Eu não sinto falta só porque eu sinto falta de dar uns arrepios quando eu louvo. E lá na sala da minha casa é difícil. Ah, mas eu venho na igreja, eu sinto um negócio diferente. Sinto mesmo. Mas eu sinto porque meus irmãos estão todos comigo. E é bonito, é demais, é vibrante essa família louvar juntos. Você vê um irmão chorar, você vê o outro se esborrachar no chão de adorar. Você fala, é coisa maravilhosa, meu Deus. Você vê o outro quietinho, contemplativo. Você fala, meu Deus, cada um tem seu jeito de adorar. Mas nós somos juntos aqui. É muito diferente, não é, irmãos? Mas é assim que Deus espera que nós sejamos. Biblicamente falando. Não é? Não é porque eu acho, não. Eu tenho as mesmas dificuldades que você como ser humano. Isso não vai ser ocasional. Isso não vai acontecer por acaso. Isso tem que ser intencional. Já passou por pessoas que você não fala bom dia? Um dia, tão ocupado para lá e para cá, passando aqui no cartório, o cara chegou e falou assim, bom dia. E eu estava tão correndo, querendo assinar os papéis, carimbar logo e voltar, que eu nem percebi que eu não falei bom dia. Aí ele olhou e falou assim, bom dia. Aí eu disse, uau, bom dia. Bom dia, bom dia, é verdade, desculpa, bom dia. Ou seja, nossa educação tem que ser intencional. Nossos bons hábitos têm que ser, devem ser intencionais. Fazer o bem deve ser intencional, como foi dito aqui, porque eu fui criado para as boas obras, para andar nelas. Por isso fé e obras andam juntos. Por isso não adianta nada só viver na justificação. Ou, sou filho de Deus, vou para o céu. Mas os filhos de Deus, antes de ir para o céu, estão transformando a terra. Estão transtornando o sistema mundano. Estão levando o reino de Deus aonde vão. Jesus falou, olha, para aqueles 72, né? Ele falou assim, vão. E vão anunciando. Fala que o reino de Deus é chegado. E o que é o reino de Deus? É comida e bebida? Não, Romanos 14, Paulo fala que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De sexta. E a pessoa continua com aquela vida miserável, triste, humilhado. Você não fez nada. Eu dou a cesta, sim. Eu ajudo com um prato de comida, sim. Mas eu vou além, por amor àquele ser humano que é semelhante a mim. cujo Deus morreu também por ele, por amor a ele. E não é justo que eu esteja vivendo bem e ele mal. Hoje de manhã foi falado com relação à adoção. O pastor Eduardo, que esteve aqui no Orphan Sunday passado, adotou 5 crianças, foi para adotar 2, né? Mas chegou lá, estavam os irmãos de mão dada. Os 2 com mais 3, tudo de mão dada, assim, escadinha. Aí o Eduardo olhou, a esposa dele olhou e falou assim, vamos conversar aqui um pouco. Chegou lá de trás da cortina e falou, e agora? Ah, eu não tenho coragem de deixar. Ou leva todo mundo ou deixa todo mundo. Bom, então vamos levar todo mundo. Adotaram 5. É uma Disneylândia a casa dele. Jesus! E ele disse o seguinte, quando ele orou a Deus a respeito da adoção, a resposta que Deus deu a ele foi, filho, você está disposto a ter um pouco menos para você para que essas crianças tenham um pouco mais? Ou tenham algo mais? Está disposto a, né, abrir mão de algumas coisas suas, talvez de algumas horas de sono a mais, que você hoje está tranquilão, né? Talvez você compre aí uns... não, acho que não. Haagen-Dazs, né? Está caro para... Né? Está 40 e tantos conto cada potinho. Mas você está comprando o Haagen-Dazs, compra que bom, né? Compra logo 2 potes e todo mundo toma sorvete. Não precisa você sozinho tomar o Haagen-Dazs. Está entendendo como é que é a dinâmica do reino? Eu não preciso de tudo para viver. Eu posso viver de tudo que o meu Deus me dá. É diferente. Há contentamento, há alegria, há satisfação, há limites na vida do crente. Não é essa coisa desenfreada de eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, e não tem fim, não tem limites. Não, eu posso ter, mas eu abro mão de ter agora, porque eu já tenho o suficiente, eu já estou satisfeito com o que eu tenho, e o que Deus está me dando, e se Ele está me dando, é porque realmente eu preciso cumprir um papel como bom mordomo de Cristo, como um bom filho de Deus, eu preciso aplicar isso daqui para que o reino dEle se expanda. Para que o nome dele seja glorificado. Ah, gente, tantas histórias poderíamos já contar para vocês, de tantas e tantas pessoas que se alegraram com o gesto que a igreja tem feito através das instituições sociais aqui. Eu quero te convidar a renovar sua fé. Vai para a rua, vem com a gente, vamos entrar nas comunidades, vamos servi-los, vamos ouvir essa gente, vamos orar por eles, vamos lá simplesmente para estar ali prestando um serviço a eles, vamos montar cesta, vamos orar ali montando as cestas para que o Senhor encha de amor o coração daqueles que vão receber, como já tem acontecido. Meu Deus, como é lindo você ver pessoas assim, pegando as coisas e sentindo o amor de Deus, dizendo, não, mas é diferente, não, mas isso aqui tem alguma coisa especial aqui. Olha, eu quero ir caminhando para concluir, dizendo para você que essa igreja de Jesus, que é a família de Deus, que por causa de Jesus pode chamar Deus de Pai, ela é a resposta para o clamor do órfão, desse mundo órfão. E agora eu não me refiro só àqueles que estão vivendo, né, no sistema de acolhimento, não. Há um mundo que está caído na orfandade do pecado, que não sabe o que é viver uma vida de filho de Deus. E nós precisamos nos incomodar com isso. Isso não pode passar diante de nós e a gente não sentir nada. Porque Jesus, quando olhava as multidões, diz a palavra de Deus, os evangelhos dizem isso, que ele as via como ovelhas sem pastor e se compadecia delas. Ou seja, o coração de Jesus doía de ver aquela gente perdida, sem referência, sem direção, sem pertencimento, sem identidade. Totalmente órfão. O Senhor está nos chamando, gente. Nos dando uma chance. Acho que essa pandemia exercitou muito essa relevância da unidade, do estar junto, né? Dos afetos. Tem gente adoecida, casa da família, com equipe de psicólogos, está lotado, não tem nem jeito mais de atender. De tantas pessoas sofrendo de solidão. Estão sozinhas, isoladas. Alguém me disse lá da equipe, disse, pastor, a pior da pandemia nem chegou ainda. O pior da pandemia vem agora. Com essa multidão de pessoas transtornadas no seu emocional. Quem é que tem resposta para isso? Ou melhor, quem é resposta para isso? Eu conheço alguém que é resposta. Eu conheço alguém que, se as pessoas conhecerem ele, elas serão libertas. Eu conheço alguém que, se as pessoas de fato conhecerem eles, jamais serão escravizados por coisa alguma nessa terra. Você conhece essa pessoa também? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Os filhos de Deus precisam se manifestar. Paulo aos Romanos, mais uma vez, ele diz que o mundo, a criação geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Satanás é o pai da degeneração. Mas o nosso Deus, em Jesus, é o pai da regeneração. E todos nós, se não fomos ainda, podemos ser regenerados em Cristo. E se já fomos regenerados em Cristo, temos uma missão a cumprir. Não dá para a gente passar de largo com o caído no chão. Não dá para a gente fazer de conta que não existem órfãos. Não dá para a gente dizer que não existe racismo. Não dá para a gente dizer, né, que é normal as pessoas tratarem mal, bater em mulher, né? Essa violência absurda contra as mulheres. Esses maus tratos com aqueles que têm ideologias diferentes de nós. Irmãos, quem vai julgar o pecador é Deus. O seu próprio pecado dá conta. Ele não precisa da minha ajuda para ir para o inferno. Você está entendendo? Eu fui comissionado para ser um resgatador, um restaurador. Cristo, Deus está reconciliando o mundo em Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então é isso que eu vou fazer. Eu enfiar o dedo na cara de alguém? Talvez na minha própria cara. Talvez fizesse melhor se eu apontasse o dedo para mim, nas coisas que eu ainda tenho que vencer. Agora eu vou dizer a verdade em amor. Amém? Eu vou dizer a verdade em amor. Mas para dizer a verdade em amor, precisa amar. Porque ninguém diz verdade em amor sem amar. Verdade em amor jogada assim, ó, só vai gerar ofensa, só vai gerar dor, só vai machucar. Ama, serve, e aí fala. E aí a tua palavra vai ser a palavra do próprio Deus na tua boca. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava enfermo e você foi me visitar. Eu estava encarcerado e você foi me ver. Jesus, que é isso? Quando é que nós te vimos assim? E quando é que fizemos isso para ti? Todas as vezes que você fez isso para alguém, você fez como se fosse para mim. Ah, então Jesus se põe na pele. Sim, ele pode se pôr na pele do sofredor. Pode ou não pode? Eu acho que ninguém sofreu mais do que ele. Ele sabe o que é sofrer. Varão de dores é o nome dele. Mas Não é nesse sentido que Mateus 25, Jesus está falando ali, no sermão escatológico. Ele está falando como rei. Então o rei dirá. Não então o pobre coitado dirá. Não, ele está dizendo, então o rei dirá. Entrai, benditos de meu Pai, para a alegria eterna do seu reino. Ele está dizendo que quando você e eu fazemos isso, nós obedecemos a Ele que é o rei, a Ele que é cabeça da igreja, a Ele que é Senhor da sua obra. Fizeram a mim, ou seja, me obedeceram. Vocês ouviram a minha voz e fizeram o que tinham que fazer. A igreja, portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que prega e pratica o Evangelho, ela é a resposta para o clamor deste mundo órfão. E eu queria então convidar você a ficar em pé, para nós orarmos agora, entregarmos nosso coração mais uma vez ao Senhor, pedir que o Espírito Santo visite, revisite a nossa vida, para que Ele possa, com toda a liberdade, liberdade que pai tem com filho, que Ele possa olhar nos nossos olhos e dizer assim, filho, filho, eu preciso que você faça isso, meu filho. Eu preciso que você vá lá. Eu preciso que você diga isso para aquela pessoa. Eu preciso que você ajude aquele lá. Vai lá. Eles estão precisando me conhecer. Eles já ouviram falar tanto, mas eles nunca me viram. Faça como meu filho. Vai lá e seja revelação, uma revelação de mim para eles. Uma imagem minha para eles. Feche seus olhos, querido. Esse é o momento do Espírito Santo. Tomando as palavras que ouvimos, lemos juntos. Paulo aos Efésios, ele tem uma palavra tão linda, onde ele reconhece, ele se apropria, até para orar, da autoridade do Pai na vida dele. Até para dobrar os joelhos, ele dobra em nome de Deus, o seu Pai. E ele diz assim, por esta causa, por causa deste mundo caído, por causa deste mundo tribulado, por causa destas milhares e milhares de pessoas vivendo uma vida que Deus não preparou para elas, vivendo à luz da orfandade, escravizadas por Satanás e seu sistema, vivendo escravizadas na herança da queda humana. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Dessa maneira vocês poderão compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme o seu poder que opera em nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos agora e peço que este poder de filho, recebido por ti mesmo, dado por ti a nós, por esse amor incondicional, em adoção, nós que fomos feitos filhos de Deus, somos filhos de Deus, teus filhos, Senhor, mova-nos agora neste poder que opera em nós, para que o mundo te conheça, para que o órfão receba este amor teu e seja incluído na família, para que não exista mais sinais de queda que passem diante de nós, e nós viremos as costas à semelhança daquele sacerdote, daquele levita que passava pelo caminho, que nós possamos ouvir o Senhor falando sobre o samaritano que parou, fez aquilo que lhe era possível, buscou ajuda em outras pessoas, se importou de voltar para saber se a pessoa estava melhor. Que lição de obra social o Senhor deu ali naquela parábola? Nós não precisamos fazer nada além daquilo que podemos. Basta que façamos aquilo que o Senhor já nos deu para fazer. É suficiente. E se todos nós fizermos juntos, Pai, São Paulo vai conhecer o teu amor de uma forma tremenda. Cada comunidade de Vila Mariana vai glorificar o teu nome, porque eles vão saber que o reino de Deus chegou, que os filhos de Deus estão se manifestando em amor, e que há esperança para eles. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com teu coração, tua casa, tua família, meu irmão e minha irmã, hoje e todos os dias. E que essa semana seja uma semana de acolhimento, uma semana de transformação poderosa na sua vida e através da sua vida. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Podemos sentar, é isso? E aí vai saindo, eu tenho que aprender agora. Então, conforme combinado, nós vamos saindo do final para os, como é que é? Os últimos serão os primeiros agora. Isso, exatamente.